ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, sob o signo da gratidão, aqui estamos nós, no ar, agradecendo a você muitíssimo pela audiência, pela sintonia, e isso porque nós estamos na véspera do Dia de Reis, e eu quero coroar cada uma de vocês com a fruta símbolo da gratidão. É ela, a romã, considerada, sim, uma referência ao amor, a fertilidade, a proteção, a prosperidade e a sorte. Não por acaso, em torno dessa fruta, existem várias superstições. Que o diga a nossa amiga Lívia Martins, ela que é ginecologista e fitoterapeuta e que está torcendo para ser coroada amanhã com uma romã. Não é isso, minha amiga?
Ah, eu estou esperando ganhar uma romã belíssima, porque a gente tem visto aí nos jardins muitas romãs e é um momento precioso para usar romã, não é mesmo, Mara? Que sabemos aí nas lendas, a romã é uma plantinha que traz muita fertilidade e tudo que a gente precisa de bom, né?
Traz abundância, porque assim nos ensinaram os reis magos, né? Levando mirra, levando incenso. Tem gente que até questiona, acho que... Puxa vida, isso é presente para um bebê?
O que é que uma mãe precisa depois do parto, não é mesmo?
Pois é, esqueceram de Nossa Senhora na história.
É, isso.
Mas olha, tem muita simpatia. Tem gente que pega 3 pivides do fruto da romã e aí enrola numa nota e diz: São Gabriel, São Batazar, São Gaspar, passa o dinheiro pra cá. Enrola as pivides e coloca dentro da carteira pra ter dinheiro o ano inteiro.
Ai, mas isso é ótimo, Mara.
É bom. Mas já que estamos falando da romã, né, doutora Lívia, vamos aproveitar para caprichar aí no nosso jardim, falando do quanto a romã é adstringente, tanto assim que é muito usada nos problemas de garganta, né?
Exatamente. Para garganta, gengivite, todos os problemas da região bucal, tudo isso responde muito bem à cicatrização com o uso da romã.
Pois é. Agora, ela é também muito gostosa, né? Embora seja, digamos assim, muito delicadinha, né? E não chegue, assim, a saciar o apetite de todas as pessoas que costumam fazer da romã um fruto mais do que decorativo. Porque a gente usa muito a romã e agora, nas festas de fim de ano, muita gente caprichou na decoração a partir daquela planta bonita que parece uma coroa mesmo, né?
É, muito bela a romã. Agora, você sabe que aquele arilo que fica ao redor da semente... Tem muitos países orientais que eles fazem sucos maravilhosos. E como eles produzem romã em abundância, em grande quantidade de romã, conseguem fazer muito bons sucos com ela.
Ah, é? Não, eu já vi gente que mistura romã ao mel para potencializar os cuidados sempre com a garganta, com a voz, não é? Pessoal que usa muito microfone, como nós, né? Não pode descuidar. Mas eu queria, do Jardim Medicinal das Mulheres, saber da doutora Lívia, que outra planta se assemelha, assim, nesse dom? Talvez a folha santa, não?
É, o hortelã graúdo também, Mara, é uma planta muito interessante para ser utilizado na mucosa bucal, para gengivas. Então, as pessoas no Nordeste, muitas pessoas têm costume de fazer uma boa asepsia da mucosa oral com o hortelã graúdo.
Olha, e o hortelã...
Então, seriam duas plantas que usadas simultaneamente, né, podem ter um bom efeito aí para essas peles que a gente fala mais sensíveis. E a mucosa bucal, ela lembra também o aspecto muito com a mucosa vaginal. Então, as mulheres usam também muito chá da entrecasca da romã para corrimentos vaginais. Uhum. Às vezes elas usam fazer mesmo a limpeza dentro da cavidade vaginal com o chá da entrecasca da romã.
Pois é, mas já que a doutora Lívia falou do hortelã graúdo, vale lembrar que ele, como tempero, também é excelência, né?
Ah, é maravilhoso. É uma delícia você temperar uma carninha com hortelã graúdo socado com alho. É um gostinho, um frescor bom que traz a comida.
Agora, Lívia, hortelã graúdo, dá para fazer aquele suco misturado com abacaxi, que, por sinal, tem tudo a ver com a festa dos Reis Magos, porque coroa é o que não falta nessa fruta, não é não?
Ah, essa fruta é deliciosa, tem uma bela coroa, não é, Mara? Mara, é o seguinte, a menta piperita, que é a que a gente utiliza no suco do abacaxi, ela é mais suave. O hortelã graúdo é um hortelã com uma intensidade maior, principalmente dessa coisa do mentol. Então, se for fazer, usa apenas uma folhinha, porque às vezes a gente coloca muitas folhas do hortelãzinho, mas se for usar o hortelã graúdo, apenas uma folha.
Tá certo. Então, vamos recolher aí essa coroa do abacaxi e usar com moderação o hortelã graúdo. Agora, Lívia, eu passei no supermercado e vi que o preço da bendita romã está a R$ 69,00 o quilo. É claro que a gente só precisa de uma. Mas é um absurdo, né? O que a gente pode fazer para substituir a realeza dessa fruta tão cara, minha amiga?
Ah, eu vou dar uma dica muito especial, que é a goiabeira vermelha. E, aliás, esses dias a gente já está comendo goiaba madura aqui em Goiânia. Eu tenho certeza que em vários locais do Brasil. Então, a goiabeira é uma árvore frutífera da América do Sul, Mara. É uma coisa muito nossa e ela tem princípios ativos muito semelhantes ao da romã. Então, ela também é rica em tanino, como a romã tem. Ela tem rutina, tem óleos essenciais. E hoje, a pesquisa sobre goiabeira, do ponto de vista assim, de cicatrização, de dar uma resposta bem semelhante ao que a romã nos oferece, eu daria para você essa dica. Então, vamos substituir essa romã que está nesse valor aí muito alto pela goiabeira vermelha.
Bora lá.
É, não é?
É uma ótima.
É uma ótima
substituição, né? Adorei a dica, minha amiga. Agora, para terminar, quais as sementes que você pretende plantar no seu jardim medicinal e também na sua morada do sol, onde reina, inclusive, a rainha babosa, né? Então, já está com tudo aí preparado para começar a jardinagem?
Ah, sim, já. Agora, aproveitando as primeiras chuvas que vieram somente em dezembro, né? Já bem tardias. Mas eu incluo a semente da goiabeira vermelha, Mara, porque do ponto de vista de cosmética, porque a romã é muito famosa como cosmética, mas a goiabeira vermelha também não está ficando atrás. Então, vai aí uma sugestão para a gente cultivar goiabeiras vermelhas e sempre começa pela semente, deve plantar utilizando, né, as mudinhas para colocar maiores, né, nos jardins, e é uma árvore também muito bela. Então, a minha dica fica aí da gente nunca esquecer também, né, da sálvia, do alecrim, do vitex, todas essas plantas que são também poderosas para a saúde da mulher. Essas sementes também a gente deve ter guardadinhas aí. E outra semente que eu quero falar hoje é a semente do gergelim, que está no tempo de plantar gergelim também.
Opa, o gergelim é uma bênção, né?
É super saboroso, nutritivo. Você joga na terra, ele tem uma abrangência assim, muito grande, porque ele não tem dó de realmente crescer uma planta. Ele não exige muito cuidado, muita delicadeza no plantio. Como, por exemplo, o plantio do milho, do feijão, é mais delicado, é mais exigência. O gergelim é bem mais simples, então vale a pena, gente, vamos colocar gergelim na terra, colher essa semente e comer todo dia um pouquinho de gergelim.
É bom para quê?
O gergelim é uma excelente fonte de cálcio, de ferro, os óleos elementos, né, também, magnésio, selênio, é bom para tudo, né? Opa. Fontes aí de zinco. Você sabe o nome científico do gergelim?
Não.
É sésamo.
Opa.
É aquela história da lenda, abra-te sésamo.
Oh, que beleza.
Então, quando você abre um casulo onde fica a semente do gergelim, é aquela mesma história, né? Dessa lenda tão famosa.
Então, que abram-se não só as portas para sésamo, mas também o portal de 2026, esse ano que está só começando, e a gente espera que seja de muita prosperidade, de muita paz, de muito amor. Da mesma forma que a gente se sente quando está no Jardim Medicinal das Mulheres, da doutora Lívia Martins. Feliz ano todo, minha amiga!
Obrigada para a nossa audiência e um grande abraço de feliz ano novo.
Opa, tamo juntas!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.